pelo hospital de Neves, que vai ser várias gerações modelos. Um outro general, na Síria, o império de Ptolomeu leva Israel junto e vai até o sul da Síria. No norte da Síria e a Ásia Menor, nós temos um outro general importante, que se chama Seleucus. Tá certo? Este Seleucus, ele vai, na verdade, pegar esta parte. E vão se formar aqui dois impérios, dos Seleucidas e dos Ptolemeus. Ptolemaicos, como vocês sabem chamar. Então, interessante aqui, em Israel está no meio. É interessante como hoje Israel está entre a Síria e o Egito, isto foi durante todo este tempo. Pelo momento, Israel ainda está avassalado a Ptolemeu do Egito. Muito importante este ano, estamos falando agora, estamos no ano 3448. O que isso lembra para vocês? O que aconteceu em 2448?
A saída.
A saída do Egito, muito bem, 2448, e a data da Torá. Estamos exatamente 1000 anos depois, 1000 anos depois, e aqui que começa a cultura grega, o helenismo, o reino de Seleucus, de Ptolemeu. Estamos exatamente 1000 anos depois. E 1000 anos depois vai acontecer uma coisa interessante que se chama no judaísmo Minyan Shtarot. Alguém de vocês sabe o que é Minyan Shtarot? Minyan Shtarot, a tradução literal, significa a data dos contratos. Vou explicar isso para vocês. Hoje em dia, e na grande maioria do tempo, quando um judeu fazia um contrato, seja um contrato de casamento, seja um contrato de compra e venda, um contrato de divórcio, não importa, qualquer contrato, a data que se coloca hoje, até hoje, é a data desde a criação do mundo. Fizemos um casamento semana passada, desmoronado, colocamos a data 5.676, é a data do mês. Porém, como se fosse talvez ainda uma promessa para Alessandro ou para agradar os gregos, houve uma época que os judeus colocavam uma outra forma de datar os contratos. E isso se chama Minyan Shtarot. Eles começaram o ano 1 em 3448, como se fosse para agradar um pouco os gregos. E isso durou centenas de anos. Mesmo depois do Império Grego, ainda nos contratos judaicos, usavam esta denominação que se chama desde Seleucido, desde 3448. Minyan Shtarot. Pouca gente sabe isso. Depois foi abolido. Hoje só se usa a data desde a criação do mundo. Este Ptolemeu do Egito, que vamos chamar Ptolemeu I, para facilitar, ele era inclinado a ser um rei bom com os judeus. Ele era tolerante, deixou eles, tratou eles bem e permitiu que eles tenham sinagoga, a sua religião, que eles possam, na verdade, professar o que eles queriam. E a tal ponto que ele também viu o povo judeu, gente inteligente, ele deixou eles terem, na verdade, profissões importantes no governo. Então tinha lá no Egito, em Israel, pessoas importantes para, na verdade, Ptolemeu, que estavam dentro, na verdade, do governo. Ele colocou em Israel o Cohen Gadol como governador da região. Uma coisa interessante, normalmente o Cohen Gadol é sempre uma figura espiritual. Aqui se torna não só uma figura espiritual, mas também uma figura civil. Porque ele é o responsável perante o rei Ptolemeu do que aconteceu. Ele tem que, na verdade, coletar os impostos. Porque a taxa anual que tinha que pagar era de 20 talentos de prata, que não é pouco dinheiro. Então, os amigos de Deus que eram coletores de impostos. Infelizmente, estão numa profissão tão boa. Nós sabemos que na Europa, um dos motivos do ódio na Polônia, na Espanha, era por causa disto, mas os judeus anualmente pagavam, eles eram avassalados, eram tributários, tinham que pagar, está certo? Agora, o resto da administração era nas mãos dos judeus, é muito importante entender isto. A Corte Suprema se chama o Sanhedrin, 71 sábios. Esta é a decisão máxima em qualquer assunto religioso, o Sanhedrin resolve o que vai acontecer. Eles tinham pleno poder de legislar até a pena de morte, se precisar. Então, os judeus estão gozando de bastante autonomia, muito importante dizer. O líder do Sanedrim, o juiz supremo, se chama Nasi. Tradução literal seria um príncipe. O vice dele se chama Avbetim. Esse nome ficou durante muito tempo. Sempre o Nasi e o Avbetim. Quer dizer, o chefe do tribunal e o vice dele. 71 sábios. Muito poder na mão dele. Eles podiam, na verdade, até eleger pessoas, eu não vou dizer reis, porque não aconteceu, mas pessoas de alto escalão, declarar, eventualmente até a guerra com o vizinho ou não. Eles tinham muito, muito poder. Estes sábios se reuniam ao lado do templo, tem um quarto, um salão grande, se chama Lishkat HaKazit. Depois tinha duas cortes menores, de 23 sábios, em toda a cidade. Tinha um Betim, que são três rabinos, para resolver problemas, litígios monetários, coisas, brigas, etc., sociedades assim de ativo. Mas é muito importante esse prato que eu estou dizendo. Os judeus, durante o segundo templo, quase que não foram independentes. O segundo templo durou 420 anos, está certo? O primeiro templo durou quanto tempo? 10 anos, 410. Durante esses 420 anos, os judeus gozaram somente de independência total uns 90 anos, quase 100 anos, na época dos Hashmonaim. O resto do templo estavam avassalados. No começo a Pérsia, depois os gregos e no final aos romanos, certo? Porém, mesmo tributários, eles, e não independentes, mas eles tinham uma autonomia muito grande. Eles podiam dividir os assuntos, eles mandavam, desmandavam, faziam, não faziam, escolhiam, então é importante os judeus saberem que os judeus tinham isto na sua mão. A grande maioria dos judeus vivem no Egito. Tem judeus em Israel, mas tem uma comunidade muito grande, porque como Ptolomeu deu liberdade, Seleucus também na Síria deu liberdade. Então, tem uns judeus na Síria também que estão com total liberdade de professar sua fé. A maior comunidade, talvez Israel tenha um pouco mais, se encontra numa cidade recentemente construída. Que cidade do meu filho? Alexandria. Alexandria. Quem construiu Alexandria? Alexandre o Magno. Esta cidade está começando a crescer. E havia judeus no Egito já desde a época do primeiro templo. Se lembra que depois da destruição, um contingente foi para o Egito, quando mataram Gedalia, se lembra, ele estava com medo das represálias de Nabucodonosor, muitos fugiam para o Egito. E Jeremias falou para eles, não vão para o Egito, não vai ser bem para o Egito. Eles não acreditaram, foram até levaram de força Jeremias junto. O que aconteceu? Nabucodonosor, um belo dia, desceu até o Egito e dizimou todo mundo lá, se perdeu. Mas tinha judeus no Egito e foram lá durante muito tempo, principalmente durante o Império Persa. O rei Darius III, por exemplo, fez uma grande colônia judaica numa cidade no Egito chamada Elefantina. Podiam falar? Era na fronteira lá. Uma grande comunidade judaica. Esses judeus eram armadores, faziam navios, eram grandes comerciantes, mercadores, estavam indo muito, muito bem. E o governo persa apoiou da fonte que os judeus Shabbat paravam de trabalhar, os soldados que eram judeus do Império Persa tinham uma permissão obrigatória de não servir no Shabbat, e o respeito ao Shabbat dos Hagim era grande. O governo persa estava muito interessado nesta colônia judaica em Elefantina. Isto é muito importante. Tem até uma história, uma vez os sacerdotes egípcios incitaram as massas contra os judeus. Então os egípcios saíram de lá e foram incendiando uma sinagoga. O governo persa obrigou eles a reconstruir a sinagoga, é mais bonita que era antigamente. Então o governo persa foi um governo muito bom em respeito ao povo israelita. É importante saber isso. Estes judeus que estavam no Egito eram judeus praticantes, trouxeram professores de Israel, tinham Talmud Torá, tinham sinagogas, tinham tudo o que precisa. E eles viviam em comunidade. E este homem, o rei Ptolomeu I, ele, na verdade, aumentou depois isto, quando estamos terminando então com os persas e já voltando para os gregos, Ptolomeu fez a mesma coisa na Alexandria. Chamou os judeus para se estabelecer lá. Vieram muitos judeus, cresceu a cidade, crescendo, eles vão crescendo. Alexandria se tornou um centro mundial, na verdade, de comércio. E os judeus estavam muito, muito bem. Eles tinham uma grande participação neste desenvolvimento rápido da cidade de Alexandria. O sucessor de Ptolomeu I foi Ptolomeu II, que nós chamamos Ptolomeu Filadelfos. Este homem também continuou com uma atitude muito amigável com os judeus, foi bom com eles. Ele é o famoso que, na verdade, tinha centenas de milhares de livros, dizem. Então, criou aquela biblioteca famosa da Alexandria, etc. Não eram livros, eram manuscritos, eram coisas gravadas na pedra, mas ele tinha, era um homem muito interessado em cultura. E aqui acontece um evento muito importante na história judaica. Por conselho dos seus bibliotecários, o Filadelfos, o Ptolomeu II, chega a pedir aos sábios judeus que ele quer uma tradução acurada da Torá. Ele quer uma tradução para o grego, agora o grego domina o mundo, é a língua falada em todo lugar, todo mundo conhece. Ele pede, então, quem está mandando de Israel é o coringador, naquela época se chama Elazar. Ele faz o pedido para ele, Elazar manda para ele 70 sábios dos maiores eruditos que ela tem em Israel. Por quê? Porque para traduzir uma coisa assim, tem que ser sábio, primeiro em hebraico, também em grego, tem que conhecer o conteúdo. E para nós judeus não basta conhecer o conteúdo da lei escrita, tem que conhecer também a lei oral, cada coisa como se interpreta. Não é coisa simples de você traduzir uma coisa. Quando chegam lá, os 70 sábios, o rei Ptolomeu, chamado em hebraico Talmai HaMelech, Talmai Ptolomeu, mesmas letras. E Talmai HaMelech, o rei Ptolomeu, manda esses 70 sábios em quatro separados. Eles não podem se ver durante toda a tradução. Queria testar, ele queria ver se realmente traduzem o mesmo texto e cada um inventa uma coisa, como funciona. E aqui aconteceu um milagre extraordinário. Os 70 homens que não se encontraram, não conversaram, todos tiveram uma inspiração divina, eu diria, uma visão profética, e traduziram palavra por palavra igual. Por que estou dizendo isso? Importante, porque quando se traduz algo para as nações, e ainda mais para uma nação grega que é pagão, que é politeísta, que para eles existe um Deus para cada paixão deles, não é tão simples traduzir a Torá. É que em alguns lugares você não pode traduzir literalmente, você tem que fazer um pouco uma mudança, senão já não entende. Vamos pegar o primeiro passo. Bereshit bara Elohim. Se você traduz literalmente, no início Deus criou. No início criou Deus. O início criou Deus. Antes de Deus existe alguma coisa que chama início. O início criou Deus. Muito complicado para um pagão falar isso. Então todos foram inspirados a traduzir Deus criou o início. Mudaram a ordem. Isso aconteceu em dezenas de lugares na Torá e todos acertaram as mesmas mudanças. Entendeu? Todos fizeram as mesmas modificações pequenas, são importantes para um pagão não mal interpretar o texto. E esta tradução ela é super importante. Como se chama essa tradução? A Septuaginta. A famosa tradução dos 70. Ela é importante na história judaica, ela é importante na história do mundo, ela existe até hoje, ela é um documento importante, um documento antigo, estamos falando aqui em que ano estamos? No ano 3, estamos 400 anos antes da Era Comum, 350 anos da Era Comum. Está certo? Estamos falando de 70 sábios que acertaram a mesma tradução, ela é chamada Septuaginta, ou Septuaginta, em latim significa na verdade os 70 sábios. E ela é até um pouco mais completa, porque na Torá, no Tanakh, você sabe que nós temos só 24 livros. Certo? O canhão foi fechado, não tem mais livros que entram. Existem livros que se chamam os livros apócrifas. Hebraicos falam Hitzonim, que não entraram no Tanakh. Por exemplo, tem um livro que se chama Sefer Maccabim, ou Sefer Yehudit, que conta a história de Yehudim, dos Maccabeus. Isso não está na Torá. O último livro que entrou no Tanakh é a Megilá de Esther, que os sábios da grande assembleia de Chiquestatorá colocaram. Outros não entraram. Lá na Septuaginta, você vai encontrar o livro dos Maccabim, o livro de Judite, assim, outros livros interessantes que não entraram no Tanakh. Então os judeus do Egito estavam eufóricos, estavam contentes. Por quê? Finalmente tem uma tradução acurada por sábios de Jerusalém na língua grega, que a língua falava. Filhos e netos não sabiam grego. Então eles estão contentes, estão felizes, a tal ponto que eles transformam o dia da tradução, quando terminou o 8 de TV, no dia da alegria. Porém, é muito importante saber, os sábios de Israel estavam com uma visão diferente. Eles não estavam nada entusiastas desta tradução. Porque eles entenderam que esta tradução é uma porta para sair, não para entrar. Eles entenderam que as pessoas agora vão desprezar o hebraico e não mais procurar a língua original. E que as pessoas entendem, se os sábios de Jerusalém vieram para traduzir em grego, então o grego deve ser muito importante. Então todo mundo tem que aderir à cultura grega. Os nossos sábios entenderam que aqui vai ser usado como um argumento para deixar o judaísmo. Eles estavam com uma visão correta. Eles não gostaram. Eles transformaram até o dia 8 de TV em jejum. Depois foi abolido. 8 de TV era um jejum. 9 de TV vai ser o Ezra Cohen. Ezra Sofer. E depois 10 de TV também ainda tem instrução. Não dá para jejuar 3 dias. Não ficou só 10 de TV. Mas não é tão simples isto, que os judeus estavam, os sábios judeus estavam bastante alarmados e preocupados com a popularização cada vez crescendo da cultura grega, que estava ganhando muito terreno. Então eles entenderam que esta tradução não é tão bem, lutaram contra ela e tentaram tirar ele do uso. E realmente em Israel, e graças a Deus hoje, o povo judeu não faz muito uso, é uma tradução correta, ela é acurata. Mas os judeus não usam ela, por isso que poucos conhecem ela. É importante entender.
Traduzindo a Torá inteira?
Torá inteira. Não os 24 livros. Não. Estamos falando só dos 5 livros Pentateuco.
70 pessoas traduzindo.
70 pessoas ficaram lá a semana, o tempo necessário para fazer isso. Terminaram o dia 8 de dezembro. Voltando a Alexandria. O porto está tendo sucesso. O farol da Alexandria, muitos mercadores judeus estão ficando ricos. Está indo muito bem. Judeus são armadores, donos de companhias de navegação, estão fazendo mercadorias. Muitos judeus são horríveis, trabalham a prata, o ouro. E quando um judeu está bem, o que é que faz? Ele obviamente usa o dinheiro para melhorar a comunidade. A comunidade judaica está florescente na Alexandria. Realmente tem instituições, tem escolas, tem uma série de coisas. E aqui surge a magnífica sinagoga da Alexandria. Talvez vocês ouviram falar dela. Eles construíram, os judeus da Alexandria, tendo possibilidades, construíram uma gigantesca sinagoga. Nossos sábios dizem que quem não viu a entrada dela com os rostos de entrada não sabe o que é a glória de Deus. Era tão grande, tão especial. A sinagoga tinha no meio um púlpito de mármore, coisa horrorosa, mas era tão grande que da metade para frente, a segunda metade, não se ouvia. Então, era impossível. Só tinha bedel especial, chamachim, que tinham bandeiras, que levantavam a bandeira com sinais para avisar quando tinha que responder amém. Quando o Kadish me esperava, era uma coisa, uma loucura muito, muito grande. Assim diz o nosso sábio, descrevendo esta grande sinagoga da Alexandria. Obviamente, os judeus da Alexandria não se interessavam apenas pela cultura judaica. Eles se interessavam também pela cultura não judaica. Qual a cultura dominante na época? Cultura grega. Então, quem não estudava Platão, quem não estudava Aristóteles, sabiam, na verdade, de teatro, e de todas as peças, e das artes, e do drama grego, etc. É uma religião, é uma cultura muito grande. E havia uma grande tendência a imitar a forma grega de pensar, que é bem diferente da nossa. A começar pela mitologia grega. Os gregos têm, na verdade, são pagãos, eles têm Deus para qualquer coisa. E os judeus têm uma outra forma de pensar. Então começou a surgir muitos livros de judeus explicando o judaísmo da forma grega. Começou a ter uma confusão, como se diz. E cada vez menos contato com os originais. Este Ptolomeu, o segundo, que nós chamamos Filadelfos, foi seguido de um Ptolomeu terceiro, muito menos conhecido, pouco tempo, o nome dele completo é o Ptolomeu Euergetes. Importante agora, são nomes gregos, etc. Ele, na verdade, tentou tirar um pouco dos privilégios dos judeus. Por que isso? Porque o Coen Gadol, naquela época, que eu falei para vocês que o Coen Gadol também acumulava a função de líder judeu, ele tentou não pagar os impostos. E falou: olha, por que pagar tanto? Vamos pagar menos. Este Ptolomeu ficou muito desconfortável com isso. Ameaçou retirar toda a autonomia dos judeus, apagar o Estado judeu. Então, graças a Deus, o Coen Gadol tinha um sobrinho, que chamava Yosef, que era mais inteligente que ele. Este Yosef entendeu que é melhor pagar para evitar qualquer conflito. Pagou bem, na verdade, o rei Ptolomeu do Egito. Pagou até mais do que pagava antigamente. Então ganhou a confiança dele. Foi amigo com ele. E o rei Ptolomeu, o terceiro, estamos falando já, apontou ele como coletor mor dos impostos. Este Yosef, que era sobrinho do Coen Gadol da época. Estão comigo? Porém, este Ptolomeu primeiro, o terceiro faleceu e foi sucedido por outro. Este Ptolomeu Filopater, estamos no primeiro, o quarto Ptolomeu. Este homem resolveu que ele quer visitar Jerusalém. Ele quer visitar Jerusalém, se forçou, veio até Jerusalém, os judeus mostraram para ele Jerusalém, mostraram para ele o templo. Foi visitar, ficou bastante impressionado, viu o templo, os utensílios, o que podia mostrar. De repente ele esbarrou num lugar onde tem uma cortinha, os judeus falaram: até aqui se vai, lá dentro não se entra.
O que
era? Era o Kodesh HaKodeshim, era o santuário onde que tem as tábuas, onde que ele não deixou entrar. Ele falou: o que é? A curiosidade é forte, quando você fala para não entrar, obviamente que a vontade é maior. Ele forçou. Quando ele apenas mexeu na cortinha, ele desmaiou, perdeu a consciência, demorou até finalmente ele recuperar, tirar a mãe de lá. Isto fez e causou que ele teve um ódio com os judeus. Pela primeira vez, então, estamos encontrando nesta cultura grega, eu não chamo mais isto governo grego, porque não a Grécia, é o Egito, mas o Egito com a cultura grega, tá certo? Todos os Ptolomeus são, na verdade, aqueles que sucederam a Alexandre Magno. Ele achou que vai se vingar dos judeus. Ele resolveu que ele vai tirar a cidadania dos judeus. Ele vai abaixar os direitos deles, os privilégios deles e assim diante. E isto não foi tão fácil. Ele resolve prender um montão de judeus. Ele resolve prender um montão de judeus e ele vai jogar eles no circo. Você sabe que os gregos, antes dos romanos, já faziam aquelas orgias, aquelas circos grandes, anfiteatro, animais, lutar, gladiadores. Isso não é de hoje. E de vez em quando você lutava contra gladiadores, mas com animais. Naquela época era elefantes. Elefantes que eram guardados alguns dias sem comer. Então os elefantes estão já bem famintos, e bem cruéis, e bem feras mesmo. E jogam os judeus. E aqui, de novo, acontece algo totalmente inesperado. Em vez dos elefantes se jogar sobre suas presas, estão na frente deles. Os elefantes ataquem o público. Milhares de pessoas estão reunidas nessas coisas sempre. E para poder assistir, olha como se come e devora um judeu. Tem gente, como na Espanha, não faltava gente nos Atos da Fé. A gente sabe, tinha mais gente nos Atos da Fé que nas Torreadas. Então o que que acontece? Os elefantes atacam o público. Mataram muita gente. Então pela segunda vez, este Filopater, este, vamos chamar ele de Ptolomeu o quarto, ele viu aqui um sinal de Deus e já apanhou no templo. E agora com os judeus mais uma vez, este momento ele entendeu que tem um sinal de cima do céu, estão falando para ele: não mexe com os judeus. Então ele voltou para trás, devolveu para os judeus todos os seus direitos, todas as suas prerrogativas, todos os seus privilégios. E aqui nós estamos entrando num momento quando vai começar um conflito, ainda não uma guerra, mas um conflito entre os judeus, que querem preservar o judaísmo como ele é. Acredito na Torá, Deus, na tradição, e muitos judeus que já passaram para o outro lado. Muito muito importante entender que esta cultura grega era muito atraente. Não é qualquer cultura, é uma cultura que transforma o homem, que tem muita coisa. Então vamos dar alguns minutos, talvez, para entender a grande diferença entre o helenismo e o judaísmo. O judaísmo é uma aspiração se elevar para tentar chegar a Deus. O homem melhorar, refinar-se. Na cultura grega, o helenismo, se você conhece um pouco da mitologia grega, é o contrário, eles atribuem aos deuses deles todas as fraquezas humanas. É certo? Tudo que existe entre nós, que é inveja, que é ódio, então este deus gostou daquela, e matou aquele, e pegou aquele. Exatamente ao contrário, foram pegando todos os defeitos humanos e colocaram, na verdade, os ídolos deles. A cultura helenista era muito centrada no homem. A cultura judaica é muito centrada em Deus, para o homem aspirar a se elevar. Então tem muitas diferenças aqui. Toda esta multidão de deuses fracos, que podem ser corruptos, que podem ser comprados com dinheiro, que podem ser ignorados, isso não existe mesmo. Se elas gritam em Deus, é para obedecer. Não, eles têm um Deus que eles sabem que pode se corrompê-lo e não acreditar nele. O próprio Aristóteles, escreve que ele não acredita em toda a coisa. Toda esta montão de Deus no livro, não acredita. Aristóteles chegou quase a um monoteísmo puro, mas não ele necessita ele como um homem que chegou sozinho. Ah, porque ele chegou, como diz, ele acredita num Deus que não se mete. Existe Deus, sim. Existe uma autoridade suprema, mas ela não se preocupa com os homens. Aqui foi o erro um pouco dele. Nós sabemos que existe uma autoridade suprema, Deus, e tem uma asgarra para ti, entendeu? Existe uma providência divina, até individualizada. Mas é importante entender, a cultura grega é um paganismo total. Isto é nacional, é a força deles. Então é muito, muito importante. A exposição pública não tem um conceito da família. A nossa família é muito importante. Os gregos não têm isso. Tudo público. Filhos, mulheres. Não é importante. Muito importante também entender a diferença física. Os gregos prezam, na verdade, o corpo. Não existe nenhum tabu sexual. Tudo é permitido. Os esportes são feitos na nudez total. Estética é importante, como qualquer aparenta, se tem músculos ou não, se ele não está bem, se tem algum defeito na sociedade grega, ele não tem lugar. É tudo ginásio, é tudo esportes, é tudo acompanhado de mitologia. Quer dizer, é muito. E naquela coisa, isto atrai muitos deuses. Muitos deuses vão fazendo uma correção do Brit Milá para aparecer como gregos. Então, fazer atletas. Formar soldados, poder militar, muito mais importante que a família. Não tem nada de família. Então são coisas que entram em muito conflito. E aqui nós estamos assistindo como esta cultura grega está cada vez ganhando tempo. Principalmente depois da morte do grande justo Shimon HaTzadik. Você lembra Shimon HaTzadik? Mishiarek, nesta grau, os últimos danos da grande assembleia, que conseguiam ainda lutar contra isto, se opôs a isto. Infelizmente, agora, cada vez mais, os judeus estão perdendo o terreno. Quem é o líder dos helenistas, dos judeus helenizados, são os filhos deste Yosef. Você lembra este Yosef que ficou coletor morto, que era o sobrinho do corregador? Os filhos dele, na verdade, são os líderes dos judeus helenizados. Os chamados judeus assimilizadores, na verdade, para eles o helenismo é importante, eles estão leais à cultura grega, abandonaram os judaísmos, não acreditam mais, aderiram, na verdade, ao culto politeísta e assim diante. E isto vai ser um problema muito, muito sério, e isto vai se estender por muito tempo, e Israel também vai ser muito disputado entre, na verdade, os seleucidas e os ptolemeus. O que eu disse para você que no começo pertencia ao Império Ptolemeu? Teve um momento quando este Ptolemeu, último lá, falamos, o quarto, faleceu o Jó e deixou o filho. Tem toda uma fraqueza no Império Egípcio. Os Seleucidas aproveitaram, o rei se chamava Antiochus, não é ainda o nosso Antiochus, mas um outro Antiochus, foi, veio e conquistou Israel. Agora Israel não pertence mais ao Império do Sul, dos egípcios, mas pertence ao império agora dos sírios, tá certo? Os seleucidas. Estão comigo? O Coen Gadol é um neto de Shimon HaZadik. Se chama Yohanan, homem muito bom, religioso, um homem piedoso, um homem correto. Ele vai no caminho de seu avô, ele é o líder do judaísmo tradicional. Ele vai toda a sua vida lutar para manter a tradição, para não cair os judeus nesta cultura grega. Porém, os helenistas estão vendo que ele é demais popular. Este Yohanan, o povo gosta muito dele. Então, Yohanan, ele, agora o líder dos helenistas, se chama Simon. E olha bem, ele é o tesoureiro dos tesouros do templo. Olha a posição grande que ele tem. Ele é tesoureiro de toda a fortuna que tem no templo, ele é um helenista. Quer dizer, já tem posições importantes dos judaísmos, que estão a cargo de Yehudim Mityavnim, se chama em hebraico. Os judeus que estão vivendo uma cultura grega. O nome dele é Simon. Ele é o anteposto ao Yohanan. Ele tenta conflitar com ele, mas o Yohanan é muito popular. O povo gosta dele, uma pessoa correta, bonzinho, gosta. Ele tem conteúdo, ele tem sinceridade. Então ele muda de tática. O que ele vai fazer? Em vez de enfrentá-lo totalmente, diretamente, este Simão achou um outro método, que é o método antigo. O que ele vai fazer? Ele vai delatar para o poder. Agora, o poder, quem é o poder? Israel estava salado à Síria, está certo? Aos seleucidos, Antiochos. Ele manda avisar a Antiochos que este homem, Yohanan, está tentando armar uma independência da Síria. Ele quer cortar o governo. Ele está acumulando muito ouro e muitos tesouros no templo para poder, um belo dia, expulsar os sírios. Quando um rei recebe uma notícia desse, uma denúncia como essa, que é falsa, obviamente, o que ele faz? Ele manda alguém para ver se é verdade. Estou falando que ele está acumulando tantas riquezas no trono, preparando uma rebelião, uma revolta. Ele manda seu tesoureiro, nome dele, Heliodorus. Ele manda esse Heliodorus para ver como está. Heliodoro chega lá e Yohanan explica para ele: o que é que tem no templo? Você quer ver? Nós temos um fundo que pertence a órfãos e viúvas, para ajudá-las um pouco de dinheiro e para rendê-las. Temos outro fundo de companhia que cada um dá uma razita shekel, um pouco de dinheiro, para poder fazer e permitir o senhor no templo. Aqui não tem fortuna, meu amigo. Mas Heliodoro não acredita, e aqui vai se repetir o que falamos antes. Com as tropas dele, entra no templo. Ele força a barra, ele vai entrar, ele quer entrar no quarto do tesouro, ele escata, cachê onde que dá, e de novo, de repente, todos ficam a alguma luz, alguma visão, alguma coisa, se assustaram e todos fugiram. Porém, a luta não termina aqui. Yohanan tem um irmão. Aqui a gente vê como que as famílias judaicas já eram separadas, eram muito divididas. O Yohanan tem um irmão mais jovem. Yohanan, falamos, neto de Shimon HaZadik, Coen Gadol, essa família extraordinária. Ele tem um irmão que se chama Yoshua. Este Yoshua é um helenista. Já é um judeu que aderia à cultura grega totalmente, mudou o nome dele. Não chama mais Yoshua, não chama Jason. O nome dele é Jason. Não tem mais agora. Yoshua é Jason. Este Jason está trabalhando com os judeus assimilados para tirar a influência de Yohanan. O primeiro plano não deu certo. Foi frustrado, tá certo? O primeiro plano desse Simão de tentar não deu certo. Agora, outro plano. Enquanto que Yohanan saiu de Israel para ir para falar com o rei, foi em Antioch. Antioch é que na Síria, não é? Turquia. Mas ele na Síria, ele foi para Antioch, onde que estava o rei Seleucida, onde que estava aquele Antiochus. Foi falar com ele, foi reclamar desse tesoureiro que invadiu o templo e tudo isso. O que é isso? Naquele momento, Jason aproveita e se proclama, autoproclama com ele. Simplesmente. A primeira coisa que ele faz, ele manda tributos para o rei, muito mais que antes. Ele não tem isso, ele promete, ele vai, ele bater com a terra, saquear e pegar. E como tudo era dinheiro, como eu falei para vocês, que no segundo tempo não tem idolatria, mas tem muita corrupção. O problema do segundo tempo é a corrupção. pessoas vão chegar a um momento que se compra o título de rei, literalmente. Então o que que acontece? Jasão assume a posição e o novo rei é Antíoco Epifanes. Este Antíoco Epifanes não é nada de povo, ele é um irmão dos Seleucos, etc. Ele é um grande admirador da cultura grega. Viveu em Atenas um certo tempo, homem rudo, cruel. E por isso que o povo chamou de Epifanes. Epifanes em grego significa o louco. Este Antíoco Epifanes gostou da mudança, gostou dos tributos novos. E ele oficializa que o novo governador é Jasão. Esse é o governador. Então Yohanan agora perdeu literalmente a posição. Isto vai ser um grande problema, porque a primeira coisa que este Jasão faz, ele constrói ao lado do templo um ginásio grande. Neste ginásio, os judeus praticam esportes e fazem vários tipos de lutas grego-romanas, lutas totalmente despidas de roupa, e os jovens atraídos disto. E obviamente que cada esporte começa com um culto a algum deus do Olimpo. Então, devagarzinho, os judeus cada vez mais estão estranhando sua própria religião e aderindo ao culto politeísta, que é, na verdade, a Grécia. E isto vai ser uma decadência espiritual que vai levar realmente a um conflito, como nós veremos no próximo show. Estamos realmente entrando agora como a cultura grega penetrou as boas famílias. Estamos falando aqui de grandes famílias, boas famílias, Jerusalém, em pleno coração de Israel, a cultura grega está muito forte. Estamos entre o ano 400 e 350 antes desta época.